África.
Enclave feminina.
Música e arte. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este encontro semanal da Rádio Vaticano, a emissão em português sobre a mulher africana na música e outras artes. Hoje, atingindo aos nossos arquivos, vamos falar da literatura. E a nossa interlocutora é Filomena Araújo Embaló, escritora guinense. Filha de cabo-verdianos, ela nasceu e cresceu em Angola antes de se transferir para a Guiné-Bissau, país com o qual se identifica. É autora de várias obras literárias, entre as quais o romance Tiara, publicado em 1999, Carta Aberta, contos, e Coração Cativo, poemas, ambos publicados em 2005. Ela ocupou diversos cargos na função pública na Guiné-Bissau e no exterior, nomeadamente em Paris, onde trabalhou muitos anos na União Latina. E encontrava-se precisamente em Paris quando a entrevistamos em janeiro de 2006, na sequência da sua participação na Semana da Cultura Afro-Lusófona, realizada na livraria FNAC por um grupo de intelectuais dos países africanos de língua oficial portuguesa, entre os quais o músico cabo-verdiano Juvin dos Santos. Nessa altura, começamos por pedir à Filomena que se apresentar um pouco melhor ela própria aos nossos ouvintes.
Tenho dificuldades em apresentar-me com uma só palavra. De facto, sou guineense, mas não sou unicamente guineense. Costumo dizer que eu tenho um país constituído, ou tenho uma pátria constituída por três países, que são Cabo Verde, que é o país das minhas origens, das minhas raízes, das minhas bases culturais. Tenho Angola, que é o país onde nasci, onde cresci e vivi até aos 19 anos. E tenho a Guiné-Bissau, que é o país que eu adotei com 19 anos e com o qual me identifiquei por ter encontrado na Guiné o facto de ter saído de Angola numa situação forçada devido à guerra civil na altura, ter encontrado essa pátria de substituição e, portanto, um país que estava a sair da luta de libertação, com todo um processo de reconstrução nacional. Identifiquei-me imenso com esse processo, identifiquei-me com o país e acho que essa minha participação nesses primeiros anos da independência da Guiné permitiram constituir, de uma certa forma, uma vertente guineense da minha identidade. Sinto-me perfeitamente à vontade em relação a estes três países que, como disse, considero como fazendo parte dessa minha pátria, que é o conjunto dos três.
E antes de continuar a ouvir as palavras de Filomena Embaló, uma peça musical da cantora cabo-verdiana Terezinha Araújo, ela também muito ligada a Angola, que retrata nesta canção intitulada Monami, e que é numa das línguas de Angola.
Kinga wange
do Chiquinga Bangue.
Dizíamos que a entrevista que realizamos com a escritora guineense Philomène Mbaló foi na sequência da Semana da Cultura Afro-Lusófona, realizada em Paris em 2006. Encontro em que ela falou da literatura guineense e do seu romance Tiara.
Foi, portanto, numa sessão que era reservada à literatura dos países africanos de língua portuguesa e eu fiz uma breve exposição do que é a literatura, do que tem sido a literatura guineense, portanto as suas principais fases e as características de cada uma dessas fases, e depois, que era, afinal de contas, o objetivo principal da minha intervenção, falar um pouco de como eu cheguei à literatura, sobretudo apresentar esse romance que editei já há uns anos, foi em 99, que é o Tiara.
Pode-nos dizer um bocadinho o que é Tiara, qual é o tema que trata e como surgiu, como nasceu a ideia de escrever um romance?
O tema fundamental é a questão da identidade e integração. E isso tem um pouco a ver com o meu percurso. Eu acho que a ideia de escrever algo surgiu-me já há muitos anos, quando eu ainda era estudante, aliás, encontrava-me também cá em França nessa altura. Foi por altura do Natal, eu ao andar pelas ruas e eu vi as casas enfeitadas, e evidentemente, estando cá sozinha, longe da minha família, houve uma palavra que me ocorreu, e essa palavra foi ruptura. Eu pensei que eu deveria escrever qualquer coisa sobre a ruptura. Evidentemente que essa ruptura, nessa altura, foi a ruptura que eu tinha tido com Angola quando saí de lá. E foi uma ruptura que eu facilmente consegui ultrapassar, justamente, como disse há bocado, pela minha integração na Guiné. E não tive necessidade imediata de escrever nessa altura e disse, bom, talvez um dia eu escreverei algo sobre a ruptura. Essa nova ruptura surgiu em 98, quando houve a guerra civil na Guiné-Bissau, que para mim foi o culminar de todo um processo de degradação de tudo aquilo que tinha constituído as bases dessa identidade guineense que eu me tinha construído. Portanto, foi uma desilusão, porque partindo de valores tão nobres, em 74, 75, para chegarmos à decadência de uma guerra civil, para mim foi um desmoronar completo e confesso que a um dado momento senti-me como se fosse órfã de identidade, na medida em que a identificação com a Guiné foi tão grande ao longo destes anos que eu me esqueci que eu, além de ser guinense, eu tinha outras componentes na minha identidade, embora nunca tivesse renegado as minhas origens nem o meu passado em Angola. Mas era-me suficiente dizer-me ser guinense e convenci-me de que era realmente guinense e devo dizer também que ao longo desses anos muita gente, muitos filhos genuínos, como se costuma dizer na Guiné, me fizeram sentir de que eu realmente não era tão guinense quanto pensava. Mas bom, e então aí Tiara surgiu-me assim, essa ruptura, essa segunda ruptura que eu vivi, que desta vez não foi com o país, mas foi com o meu próprio percurso. Tiara foi uma forma de terapia, portanto eu refugiei-me em Tiara e foi uma pausa que eu fiz para saber de onde eu vim, o que eu sou, o que realmente eu poderia representar aos olhos dos outros. E escrevi um romance através do percurso de uma mulher também com origens múltiplas como a minha, mestiça, que se deslocou para um outro país do mesmo continente que o seu, mas que teve imensos problemas de integração inclusivamente familiar, justamente por vir de outras culturas, ter outra forma de ser e de estar. E acho que ao arrumar o problema da minha protagonista, arrumei também o meu. Portanto, o livro para mim foi como que uma forma de terapia e eu, por isso eu costumo dizer que eu não sou verdadeiramente uma escritora, eu tive essa necessidade muito pessoal de escrever, nem sequer tinha o objetivo de publicar o romance e permitiu-me fazer essa escrita. Mas devo dizer que antes de ser um tratado de psicanálise, podemos dizer, é sobretudo uma história de amores, de paixão, de tudo que se pode encontrar num romance, não é? Através da vida de uma mulher, as suas dificuldades, as suas ambições, as suas aspirações e também, sobretudo, as suas decepções e a forma como ultrapassar essas decepções.
É formada em psicologia, por acaso?
Não, é economia.
Este romance Tiara pode ser definido de algum modo um romance autobiográfico, ficcionado? Como é que o definiria?
É engraçado porque eu não sei como é que as outras pessoas procedem quando escrevem. Eu, quando escrevo, não tenho. Eu tiro cá para fora as coisas que eu tenho dentro, mas não faço nenhuma análise daquilo que eu escrevo. E é muito depois, quando ouço os comentários dos outros, é que realizo todos esses comentários que podem vir daí. Mas tem um cunho autobiográfico muito grande, porque, embora não seja a minha história pessoal, são percursos paralelos, mas eu partilho com a protagonista os mesmos sentimentos e os mesmos ressentimentos desses nossos percursos. Portanto, tem um cunho pessoal, é uma ficção, sim, mas com um cunho autobiográfico muito grande.
Dizia que não havia na sua vida o projeto de escrever, que isto veio assim, quase uma irrupção, não é? Do seu passado, daquilo que viveu na sua vida. E agora, a partir desse romance, a escrita vai ser o seu futuro?
Será o meu futuro, mas um futuro não como uma ação principal. Eu estou neste momento a elaborar um segundo romance, que já, infelizmente, já estou a trabalhar nele há uns 2 ou 3 anos, mas que não tenho tido tempo de me dedicar a fundo e de avançar rapidamente. Em contrapartida, tenho feito contos. Tenho escrito pequenos contos, tenho um pequeno livrinho de contos que foi editado há 2 meses atrás. Tenho alguns poemas também, estão prontos a serem publicados também, mas é uma atividade muito esporádica. Eu escrevo em função do meu estado de alma, digamos assim.
E a nossa pausa musical leva-nos desta vez à terra de adoção de Philomène Mbeló, a Guiné-Bissau. Vamos ouvir a cantora Eneida Marta com Guiné no Mundo Fora. Eneida Marta, guineense, e aqui é a Rádio Vaticano, emissão semanal África Enclave Feminina, Música e Artes. Voltamos então ao fulcro da nossa conversa com a escritora guineense Philomène Mbeló, a partir, sublinhamos, de uma entrevista dos nossos arquivos e que foi realizada em 2006, mas que permanece sempre atual e agradável de ouvir. Ela falava-nos ao telefone de Paris, capital francesa, onde vivia na altura. Como foi lá parar? E as questões de integração que enfrenta na sua obra literária têm, de algum modo, a ver com o seu viver em França na altura?
Ah, eu sou uma caixeira viajante desde 1975. Vim para cá porque a um dado momento meu marido foi colocado cá e entretanto ele foi transferido para o Senegal. Entretanto encontrei um trabalho aqui numa organização intergovernamental e fiquei por cá. Problema de integração, é engraçado, eu não, antes de vir para a França, vivi 12 anos na Bélgica. E em relação aos países europeus eu nunca senti uma necessidade de me integrar. Nem sei explicar esse fenómeno. Bom, talvez por ter trabalhado na Guiné, em Bruxelas, trabalhei na Embaixada da Guiné-Bissau, talvez por ter estado sempre no meio, digamos, internacional em relação ao país onde eu me encontrava, e não senti essa necessidade de me integrar. A mesma coisa acontece cá em França. Trabalho nessa organização, somos funcionários de diferentes nacionalidades. Esse problema não se põe. Dou-me bem com os franceses, não... Talvez que culturalmente seja muito próxima destas culturas da Europa, porque devo reconhecer que, apesar de ser africana, assimilei certamente muitos valores da cultura europeia, até porque vivi num período colonial e é normal que através de Portugal nós tivéssemos assimilado esse lado europeu da cultura portuguesa. Isso me permite navegar com uma certa segurança na sociedade europeia.
A França parece estar a atravessar um momento difícil no que toca ao seu relacionamento de maneira mais ampla com as componentes das ex-colónias no seu seio. Fala-se, por um lado, de contributo positivo da colonização e, por outro, parece que há muita dificuldade dessa sociedade em assumir o contributo que os imigrantes, mas também as ex-colónias, de forma geral falando, têm dado para a construção sociocultural e económica daquilo que é a França de hoje. Que comentário se lhe oferece fazer sobre isto? Sei que há muitos debates em França neste momento sobre esses aspectos todos.
Pois, isso é um problema que não se põe só para a França, não é? É um problema que tem a ver com todos os países que tiveram colónias e é verdade, a colonização existiu. Nós mesmos africanos colonizados devemos reconhecer que há certos aspectos que foram introduzidos nos nossos países pelos colonizadores e que não são negativos e que nós devemos aproveitar. Os países colonizadores também devem compreender que o estado de desenvolvimento a que se chegaram hoje devem-no em grande parte a esse período colonial, a essa contribuição que os países, nomeadamente africanos, deram para o seu desenvolvimento, quer como fontes de matérias-primas, como fontes de riquezas para que eles pudessem desenvolver os seus países, mas os países colonizadores devem compreender que o problema atual da África tem muito, muito, muito a ver com a sua história colonial. Eu não nego de forma alguma a responsabilidade que os nossos países africanos possam ter no dia de hoje, no desastre que os países africanos conhecem, mas temos que procurar as causas desse desastre justamente na história colonial, na destruturação completa das formas de organização das sociedades africanas, que de um momento para o outro, ao tomarem as suas independências, foram confrontadas com formas de poder, com formas de organização, com formas de Estado, que não tinham nada a ver com a forma tradicional dessas sociedades se organizarem. Hoje, cito sobretudo o caso da Guiné, que eu conheço melhor, quando se tenta impor um sistema democrático saído da cozinha dos países ocidentais, que não é adaptado à realidade guineense, onde a maior parte da população, temos 85% da população que é rural, que vive num sistema político-social completamente diferente, com sistemas chefias tradicionais, em que o indivíduo, como indivíduo, que é a base do sistema democrático dos países ocidentais, não existe. O indivíduo existe como um elemento de uma coletividade e a coletividade tem que estar coesa. Portanto, o indivíduo com os seus direitos de criticar, de propor, isso ainda é quase que um tabu nas sociedades tradicionais africanas. Portanto, isso para dizer que temos que reconhecer que nesse processo colonial temos que buscar a esse processo colonial essa uma parte das responsabilidades da situação atual em África e é isso que tanto a França como os outros países devem reconhecer.
E a nossa voz musical é agora Cesária Évora, a saudosa e muito conhecida Cesária Évora. A canção é Cabo Verde, Terra Estimada.
Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que enjoveu para ser regoz. Ele catava, ele quer ficar, mas ele manda, ele tá chorando. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que enjoveu para ser regoz. Ele que acaba, ele quer ficar, mas ele manda, ele tá chorando. Este é grãozinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe que atumado na guerra. Ei, Cabo Verde, terra querida, este é grãozinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe que atumado na guerra. Ei, Cabo Verde, terra querida, oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que enjoveu para ser regoz. Ele catava, ele quer ficar, mas ele manda, ele tá chorando. Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que enjoveu para ser regoz. Ele catava, ele quer ficar, mas ele manda, ele tá chorando. Chora a saudade daqueles morena, que ele tá levando na pensamento. Chora recordação eterna de tempo que tinha sofrimento. Chora a saudade daqueles morena, que ele tá levando na pensamento. Chora recordação eterna de tempo que tinha sofrimento.
Cabo Verde, terra estimada, na voz da saudosa cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Filha de cabo-verdianos, Filomena Mbaló, escritora de que estamos a falar hoje, dizia, abraçou a Guiné-Bissau como seu país, mas a um dado momento descobriu que para os outros não era tão guineense como pensava. Pedimos-lhe para comentar este aspecto.
Sim, há uma questão muito delicada na Guiné, que até é um tabu. Não é só o facto de eu não ter nascido na Guiné, é o facto de eu ser cabo-verdiana de origem. E há um contencioso entre cabo-verdianos e guineenses, que também temos que compreender como consequência da própria história colonial, que há uma certa, não quero dizer rivalidade, mas há um certo mal-estar em relação aos cabo-verdianos. Isso é perfeitamente compreensível, porque os cabo-verdianos foram formados pelo aparelho colonial para serem os quadros intermediários da administração colonial e, portanto, foram enviados para as colónias, e o mesmo processo se passava em Angola e nas outras colónias, como intermediários do aparelho de repressão. Portanto, eram os administradores, eram os chefes de posto e representavam essa autoridade colonial em relação aos guineenses. E há um outro handicap que os cabo-verdianos têm, que é que onde estão, eles tentam reconstituir Cabo Verde, tentam criar, como disse o Luís Silva no outro dia, ilhas onde estão. E é verdade, e fecham-se na sua comunidade. Fecham-se de certa forma em que há pouca mistura, há pouca miscigenação com as pessoas dos países onde eles vivem. E depois, ao assumirem esse papel que as autoridades coloniais levaram-nos a desenvolver, houve, por parte de alguns, uma atitude de superioridade em relação aos autóctones. E acho que é esse mal-estar que ficou da época colonial, que hoje não se conseguiu ainda ultrapassar, que fez com que em situações de crise, sobretudo, se saem esses velhos fantasmas do passado em que fazem sentir as pessoas que não são verdadeiros filhos de Tchon, como se costuma dizer. E é verdade que eu fui confrontada com algumas situações que não me atingiram, não me magoaram profundamente, quer dizer, fizeram-me refletir, mas no fundo eu compreendi a atitude dessas pessoas. Bom, é um processo.
Eram, pois, palavras da escritora guineense Filomena Araújo Embaló, entrevista realizada em 2006, quando trabalhava em Paris na União Latina, organismo intergovernamental extinto em 2012 por falta de recursos financeiros para levar avante a missão que se tinha dado em 1954, quando fora fundado por países de línguas derivadas do latim. A sua missão era promover e disseminar a essência comum e aquilo que identifica o mundo latino. E nós, por cá ficamos, marcando-vos encontro, amigas e amigos ouvintes, para quinta-feira próxima, às 14 horas, sempre aqui na Rádio Vaticano, com mais mulheres africanas na música e outras artes. Será sempre aqui, dizíamos, na Rádio Vaticano, emissão em português, com Dulce Araújo.
África, enclave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu ujus por meio ai, moja ansia na bu. Minje, misti nang pa bu respirar, misti nang pa bu descansar. Misti babu vivi Misina notis di turbada Misina notis ma medunyu Misti ojao kuna luta Makujitu tenku luta Sin vingança buna vencida.